É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a gente continua o nosso especial a respeito da reforma trabalhista. Nós vamos conversar com o advogado José Roberto Ramos de Almeida, que traz para a gente mais informações sobre como vai funcionar a questão da extinção do contrato de trabalho. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui o Dr. José Roberto. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É um prazer estar aqui com você, é uma honra esse convite. Receber esse convite nesse programa em especial que traz informação à população acerca dos direitos em geral, em especial acerca do direito do trabalho, que é o ramo que mais se discute nesse momento em face da reforma trabalhista e em face da nova legislação que passa a vigorar a partir de 11 de novembro do presente ano. É um prazer.
O prazer é nosso, doutor. E para a gente começar a nossa entrevista, queria pedir primeiramente para o senhor explicar para os nossos ouvintes se todos os contratos de trabalho, eles vão passar a ser regidos por essa nova lei e depois que ela entrar em vigor. Como que isso vai funcionar na prática? Acho que isso é uma das dúvidas mais pontuais da população sobre esse assunto.
Sim. A nova legislação que se apresenta, ela traz dispositivos que são auto-aplicáveis, ou seja, serão aplicados em relação aos contratos que vigem, e outras, em sua maioria, em relação aos novos contratos de trabalho. Uhum. Em especial porque a nova legislação trabalhista, ela traz novas modalidades de remuneração, controles de jornada, pagamentos de como serão feitos os ajustes acerca da jornada de trabalho, acordo de compensação semanal, banco de horas, nova modalidade de trabalho, o trabalho intermitente. Essas questões, em relação ao contrato de trabalho que já vigem, já existem, poderão trazer alguma alteração que venha em prejuízo do trabalhador. Logo, nessas hipóteses, essas modalidades não poderão ser aplicadas aos novos contratos.
Uhum.
Eu vou dar um exemplo aqui. O artigo 457 da CLT, a nova disposição do artigo 457, ele traz a seguinte possibilidade de que haja pagamentos de prêmios e de algumas outras gratificações que não integrarão o contrato de trabalho do empregado, que não integrarão a remuneração paga ao empregado. Isso quer dizer o seguinte, que em tese o empregador pode pagar de salário pela nova modalidade R$1.000 de salário para o empregado e R$200 de prêmio, por exemplo. Esses prêmios não integrarão ao salário do empregado, à remuneração do empregado, melhor dizendo. Logo, não terão reflexos para fins de apuração de horas extras, FGTS, aviso prévio, 13º e férias. Isso é absolutamente impossível nos dias de hoje. Qualquer pagamento de prêmio, gratificação que seja pago com habitualidade no contrato de trabalho junto ao salário do empregado, integra a sua remuneração. E isso repercute para fins de férias, 13º, FGTS, aviso prévio e tudo mais. Ora, logo, nessa hipótese, nesse exemplo que eu dei, o empregado que hoje recebe R$1.000 de salário e mensalmente recebe R$500 de prêmio, por exemplo, a base de cálculo para apuração de férias, 13º, horas extras, FGTS, é R$1.000 mais R$500.
R$1.500.
Logo, esse empregado, a partir de novembro, não poderá receber esses prêmios. O empregador não poderá pagar prêmios sem que repercuta no salário dele, porque traria uma alteração lesiva ao contrato de trabalho, estaria vindo em prejuízo àquela modalidade que já existia anteriormente e que já teria sido incorporado ao patrimônio jurídico desse empregado. Todavia, o empregado contratado já pela nova legislação, não haveria nenhum óbice, nenhuma proibição que o empregado recebesse R$1.000 de salário, R$500 de prêmios, e que esses prêmios não teriam nenhuma repercussão para fins de apuração de férias, 13º, FGTS e tudo mais. Todavia, há outras questões, em especial essas questões relativas aí à extinção do contrato de trabalho, que é o principal tema que nós vamos tratar aqui nessa nossa conversa. Essas sim são auto-aplicáveis.
Uhum.
Né? Então, independente se o contrato é novo, ou seja, firmado a partir de 11 de novembro de 2017, ou contratos que vigem já existentes, essas alterações serão auto-aplicáveis e passarão a vigorar já desde a partir do dia 11, independente se o contrato seja novo ou antigo.
Uhum. E, doutor, para a gente continuar situando os nossos ouvintes aí nesse assunto, explica para a gente, por gentileza, como que a atual legislação ela trata dessa questão da rescisão do contrato de trabalho e de que formas que ela pode ocorrer segundo a nossa legislação que está em vigor agora.
Nesse momento, a extinção do contrato de trabalho pode ocorrer por pedido de demissão.
Uhum.
O empregado se demite. É a demissão por justa causa, que são naquelas hipóteses em que o empregado incide em uma daquelas alíneas do artigo 482 da CLT, desídia, ato lesivo contra a honra e a boa fama, abandono de emprego, mau procedimento e outras.
Uhum.
E a demissão sem justa causa. Né? Essas são as três principais modalidades e ainda há uma outra forma de extinção, que é a rescisão indireta do contrato de trabalho, que é quando... Para que nossa população entenda, é quando o empregado manda embora por justa causa o empregador. É nas hipóteses em que o empregador deixa de cumprir obrigações relativas ao contrato de trabalho, sendo que o contrato passa a ser inexequível.
Uhum.
É naquelas hipóteses que o empregado passa a sofrer assédio moral, quando o empregador deixa de quitar tempestivamente os salários, paga com atraso ou não paga, não concede férias. E aí, nessas hipóteses, o empregado não pode ficar ao alvedrio do empregador esperando que ele... o demita, né?
Uhum.
Então ele dá por rescindido indiretamente seu contrato de trabalho, né? Como se ele tivesse demitido o empregador, e ele maneja uma ação na justiça, então requerendo, buscando a comprovação da existência dessa rescisão indireta e requerendo o recebimento então das verbas às quais ele faria jus na hipótese de demissão sem justa causa.
Uhum.
Então, mas essa é uma questão que mais afeta o campo processual. No geral é pedido de demissão parte do empregado ou demissão por justa causa, que é iniciativa do empregador, com ou sem justa causa, que é iniciativa do empregador. São essas três modalidades básicas.
Uhum. E, doutor, em linhas gerais, de que forma que essa nova lei trabalhista ela vai tratar da extinção do contrato de trabalho? O que a gente pode destacar para os nossos ouvintes como as novidades trazidas por essa reforma?
Bom, primeiro, a principal delas é uma nova modalidade de extinção, que é o distrato, que é a extinção do contrato por comum acordo entre as partes. Quem nunca ouviu dizer dos nossos ouvintes aí acerca do famoso acordo?
Uhum.
Você foi mandado embora ou pediu demissão? Se pergunta para uma determinada pessoa que acabou de sair do emprego. E essa pessoa responde: fiz um acordo com o patrão. O que era e o que ainda é esse acordo? É uma modalidade de extinção absolutamente ilegal que visa... trazer uma satisfação para ambas as partes, mas que, na verdade, ela traz um prejuízo para os cofres públicos.
Uhum.
Vou assim melhor explicar. O empregado quer sair, o empregador não vê empecilho, não vê nenhuma proibição de que o empregado saia, só que o empregado não quer abrir mão, em especial, de receber o seu FGTS e poder habilitar-se junto ao programa de seguro-desemprego. O empregador, por sua vez, não quer mandar embora o empregado e não acha justo pagar para ele o valor relativo a um aviso prévio indenizado, no mínimo de 30 dias de serviço, mais ainda o valor relativo a 40% do saldo do FGTS. Então, como funciona aí na surdina,
uhum,
né, quando fazem esses acordos? O empregador manda embora formalmente, como se estivesse demitindo o empregado, faz um aviso prévio com data retroativa. Então, por exemplo, hoje é dia 2 de outubro, manda embora o empregado lá, faz ele assinar um aviso prévio com data de 2 de setembro, como se tivesse cumprido o aviso prévio por 30 dias, e aí deixa de pagar, portanto, o aviso prévio, porque o aviso prévio foi cumprido. E quando do pagamento das verbas rescisórias, ele ajusta com o empregado para que este devolva a multa relativa aos 40% do FGTS. O Estado já sempre tentou coibir essa prática, tanto que antigamente o valor relativo à multa dos 40% do FGTS eram pagos junto às verbas rescisórias mesmo, junto àquele valor que consta do termo de rescisão. Todavia, em face dessa prática ilegal de ocorrer essa devolução da multa, houve então um ajuste na legislação e o valor da multa passou a ser obrigatoriamente depositado na mesma conta do FGTS. Ainda assim, não foi possível evitar esse tipo de acordo, porque o empregador acabava retendo parte do valor da própria rescisão para compensar o valor da multa. Então, o legislador, né, nessa nova legislação, é sensível a essa questão, não podendo fechar os olhos para esse tipo de modalidade que efetivamente existe, então criou a figura do distrato, ou seja, legalizou essa possibilidade dessa rescisão, da extinção do contrato de trabalho em comum acordo. Então, nessa hipótese, o que vai acontecer? Empregado ou empregador, ambos manifestam o interesse comum de haver a extinção do contrato e o desligamento é feito dessa forma. Nessa modalidade, a empresa deixa de pagar o valor da multa de 40% do FGTS e do aviso prévio de forma integral. Essas duas parcelas são pagas pela metade. Então, o empregado recebe 20% do valor relativo à multa do FGTS e recebe metade do valor ao qual faria jus a título de aviso prévio. Em contrapartida, o empregado não saca 100% do valor relativo ao FGTS, ele saca apenas 80%. Entretanto, não poderá se habilitar junto ao programa de seguro-desemprego. Então, em suma, saca-se 80% do FGTS, não se habilita no programa de seguro-desemprego e recebe pela metade o valor da multa e pela metade o valor do aviso prévio. Outras mudanças ainda, isso em relação ao seu ponto de vista do empregado. Sob o ponto de vista do próprio empregado, mas que repercutirá mais em relação às empresas, é que não há mais a necessidade de haver a homologação da rescisão no contrato de trabalho. Quando da rescisão sem justa causa ou ainda a pedido de demissão, o artigo 477 da CLT trazia necessidade, então, de contratos com mais de um ano de existência serem, a rescisão desses contratos deveriam ser homologados no sindicato obreiro, no sindicato da categoria representativa da atividade dos empregados. Todavia, agora não é mais necessário. O processo está simplificado. A mera baixa na carteira de trabalho do empregado feita pela empresa é suficiente para que o empregado possa sacar o FGTS e habilitar-se junto ao seguro-desemprego. Pela leitura do novo dispositivo do 477, sequer haverá o preenchimento de guias para habilitação junto ao seguro-desemprego ou ainda para que o empregado necessite sacar o FGTS, aquela chave de conectividade, isso não precisará mais. Então, não há mais aquela figura da homologação do sindicato. O que há uma discussão em relação a essas questões, porque essa seria uma assistência sindical gratuita que o sindicato prestava ao empregado para que pudesse conferir se as verbas pagas pelo empregador estavam corretas, se tinha algum equívoco, se o empregado estava sendo lesado de alguma forma. Todavia, havia algumas pessoas, inclusive alguns próprios empregados, que entendiam que aquele procedimento era prejudicial porque muitas vezes havia uma demora na homologação da rescisão. E a agenda da homologação pertence ao sindicato. Então, às vezes havia a rescisão do contrato e a homologação demorava 30, 40 dias, dependendo da agenda do sindicato, para ser feita.
Sim.
Logo, o empregado passava todo esse tempo sem ter acesso às guias para ele sacar o FGTS, para ele sacar o seguro-desemprego. Isso acabava trazendo algum transtorno de ordem financeira para o empregado. E uma outra questão que foi ajustada é um prazo único para pagamento das verbas rescisórias. Né? Antes, na hipótese demissão com aviso prévio indenizado, a empresa possuía 10 dias para fazer o pagamento das verbas rescisórias. Na hipótese de verbas de demissão com aviso prévio trabalhado, a empresa tinha 24 horas. Agora não importa se o aviso prévio é trabalhado, se é indenizado, se é pedido de demissão, com cumprimento de aviso, sem cumprimento de aviso, o prazo de pagamento das verbas rescisórias agora é um só, 10 dias. Houve também, portanto, uma simplificação desse trâmite, que também acabava trazendo muita confusão e às vezes trazendo um ônus maior para a empresa, que se não preenchesse, se não obedecesse esse prazo legal, deveria pagar uma multa no valor de um salário do empregado.
Doutor, resumindo a questão da rescisão do contrato em comum acordo para os nossos ouvintes, só a questão, quais são os benefícios que vão ser assegurados ao empregado quando acontecer esse tipo de rescisão do contrato?
Veja, não há nenhum prejuízo em relação àquelas outras verbas às quais ele fazia jus na hipótese de demissão sem justa causa, por exemplo. 13º proporcional, férias proporcionais, férias vencidas. Tudo isso continua sendo assegurado, não há nenhuma alteração. A vantagem é a possibilidade dele, talvez partir do próprio empregado, né? Eu penso que o intuito do legislador é que isso parte do empregado. Porque se partir do empregador, não é como um acordo.
Sim,
é uma demissão sem justa causa. É partir do próprio empregado, propor para o empregador essa forma de extinção, sem que ele abra mão de valores aos quais ele faria jus na hipótese de uma demissão sem justa causa. Em especial, aviso prévio, na hipótese de pedido de demissão, ele obrigatoriamente ou ele teria que cumprir, ou ele teria que indenizar o seu empregador. Logo, nessa hipótese, partindo dele a sugestão de haver um distrato, o empregador aceitando, ele recebe o aviso prévio pela metade. E o raciocínio é o mesmo em relação à multa de 40%, que é, na verdade, uma verba adicional aí quando da saída, quando da extinção do contrato. E que isso é o que mais pesava para o empregado, abrir mão desse valor. E nessa hipótese, pelo menos 50% será assegurado. Então, acho que essa é a principal vantagem.
Acho que isso é interessante que o senhor pontuou para os nossos ouvintes, essa questão do distrato. Normalmente, então, tem que partir do empregado, né? Porque se partir do empregador, às vezes vira uma coisa um pouquinho estranha também, né, doutor?
É o que pode acontecer. Veja, ainda hoje existem, há vários pedidos na Justiça do Trabalho, ações trabalhistas, que versam sobre a nulidade do pedido de demissão. Então, o empregado, ele diz que foi forçado a pedir demissão, que ele assinou um pedido de demissão sem saber que era um pedido, que o empregador lhe lhe enganou, trocando em miúdos, né? Imaginando que seria demitido sem justa causa, era um pedido de demissão. Enfim, essas questões existem. Aqui, eu não vejo, seria hipócrita da minha parte, não vislumbrar essa possibilidade aqui também, do empregador, de essas questões serem submetidas ao judiciário, no sentido de que não houve efetivamente a intenção do empregado em fazer aquele distrato, que foi imposto e tudo mais. Mas eu acho que a tendência é que isso seja diminuído. E claro, e aí uma dica para os empregadores, é na medida do possível, tal como um pedido de demissão tem que ser feito de maneira escrita, e uma demissão também sem justa causa também tem que ser formalizada, é que haja um mínimo aqui de segurança para ambas as partes, para que fique documentado que, de fato, houve a manifestação de vontade de ambas as partes de que o contrato fosse extinto dessa forma. Seja uma troca de e-mails ou um pedido formal mesmo, aguardando uma resposta sobre o protocolo, para que essas discussões sejam, no mínimo, mitigadas em juízo.
E, doutor, de modo geral, qual que é a vantagem dessa formalização da demissão em comum acordo em comparação com a lei atual? Uma vantagem, assim, para a sociedade, para os empregadores, para os empregados?
A principal vantagem é sair da informalidade. Nessa hipótese que eu disse no início da nossa conversa, do que acontece hoje, daquele famoso acordo, daquele jeitinho, efetivamente há um desligamento, há um pedido de demissão, melhor dizendo, desculpa, é um pedido de demissão, que o empregador acaba fazendo de forma travestida a condição de uma demissão sem justa causa, e aquele empregado que de fato pediu demissão, né, valeu-se de prerrogativas que eram personalíssimas do empregador para ele poder sacar o FGTS, né, que não poderia fazê-lo, e em especial o seguro-desemprego, né, a habilitagem no programa de desemprego, quando ele não poderia fazê-lo. E veja, no momento de crise que nós estamos hoje, momento de tentativa, ruptura com algumas formas de violação ao que o Estado pode lhe conceder, no momento de que o Estado enxuga as torneiras. Imaginar que o empregado, de fato, se desligou. Né? De fato, desligou. De direito, não, mas se desligou de fato. E habilitou-se no programa como esse, e havendo pessoas que, de fato, fariam jus àquele benefício, mas por um momento ou outro, por uma questão ou outra, não pôde acessá-lo, é imaginar que o Estado, minimamente, está se precavendo para que não haja, então, pessoas recebendo esse benefício de uma maneira indevida. Então, acho que a vantagem, talvez, nesse campo seja deve ser analisada sob um ponto de vista mais amplo e menos individual.
Uhum. E, doutor, outra dúvida relacionada com esse assunto, e talvez seja uma dúvida bem recorrente dos ouvintes também, é em relação a como a legislação é tratará do seguro-desemprego. Em que casos esse benefício ele vai continuar sendo concedido ao trabalhador? Isso mudou muito?
Não, isso não mudou nada. Uhum. A legislação que trata do seguro-desemprego é uma legislação específica, própria, ela permanece da mesma forma. Logo, demissão sem justa causa é a hipótese, a única hipótese para, na qual o empregado poderá habilitar-se no programa. Uhum. Em relação a isso, não houve nenhuma alteração.
E, doutor, o que a nova lei dispõe em relação à demissão sem justa causa, já aproveitando o gancho? Quais são os direitos garantidos ao trabalhador nesses casos? Isso também teve alguma alteração ou não?
Não, não houve nenhuma alteração. Rigorosamente, são os mesmos direitos que vigem na velha CLT, na legislação que há hoje. Então, aviso prévio. Uhum. De no mínimo 30 dias, garantidos ainda mais 3 dias por ano de trabalho. O saldo de salário relativo ao mês no qual o empregado prestou serviços e foi demitido. 13º proporcional, férias proporcionais e férias integrais indenizadas, se existentes. Saque do FGTS, recebimento de multa de 40% relativo ao saldo do FGTS. E possibilidade de habilitação junto ao programa de seguro-desemprego. Não há, então, portanto, nenhuma alteração em relação a isso. Uhum. Vale destacar apenas que a nova legislação, nessa questão que todos falam, de negociado sobre legislado, traz ainda algumas possibilidades, ainda cita lá no artigo 611B a questão do seguro-desemprego, mas traz de maneira restritiva, diz o seguinte, que não poderá ser negociado o seguro-desemprego na hipótese de demissão sem justa causa do trabalhador individual. Isso não se mexe.
Uhum.
O trabalhador pode ficar tranquilo em relação a isso.
Que bom. E, doutor, essa questão que o senhor comentou agora com os nossos ouvintes do negociado versus legislado talvez seja um dos pontos mais polêmicos dessa reforma. E eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre isso. Explicar para a gente que pontos do contrato de trabalho podem ser alterados mediante uma negociação coletiva, segundo a nova legislação. O que foi alterado com essa reforma?
Bom, como você mesmo falou, é um ponto bem polêmico. Não foram poucas as vezes que eu, ou na Justiça do Trabalho, ou ainda acompanhando manifestações em frente ao Tribunal Regional do Trabalho, ou carros de som na nossa 15 de novembro, que tratando uhum. dessas questões de maneira muito superficial, muito leviana, induzindo a população a erro. Então, por exemplo, fim do 13º, fim das férias, trabalho intermitente, muitas coisas que precisam ser melhor exploradas e que têm sido divulgadas de maneira parcial, muitas vezes por sindicatos de empregados, que essa sim foi uma categoria muito atingida, porque por conta da supressão da contribuição sindical, que enfraqueceria os sindicatos.
Uhum.
Mas, de fato, essa questão do negociado sobre o legislado veio para modernizar mesmo a legislação, para que pudesse haver uma personalização das condições de trabalho de acordo com cada categoria. Não é crível que pudéssemos mantermos a mesma legislação, que era de 1943, de Getúlio Vargas, que fosse estanque e que pudesse ser adequada para a categoria empresarial, para a categoria do comércio, para a categoria da indústria, para a categoria de serviço, e de nada se assemelham àquelas condições que nós tínhamos em 1943.
Uhum.
Então, fundamental que houvesse, sim, uma modernização e a possibilidade de uma adequação, de uma personalização das condições de trabalho de acordo com a atividade daquela empresa. Então, o legislador trouxe no artigo 611 da CLT, 611A, da CLT, não, da nova lei, que traz a possibilidade de alteração de algumas questões. Então, por exemplo, alterações da forma de jornada,
uhum.
mas observados os limites da Constituição Federal. Né? Ou seja, não há uma violação àquilo que a Constituição já garante. Possibilidade de negociar um banco de horas, possibilidade de negociar um intervalo entre a jornada. E aqui eu vou fazer um parênteses.
Sim.
Hoje, como funciona hoje? O intervalo, no mínimo, uma hora. Uma hora. Ou seja, para aquele pequeno empresário que está nos ouvindo aqui, porque nós precisamos entender que o maior empregador do Brasil não é a Volvo, não é a Renault, uhum, não é a Volkswagen, não é a Petrobras, não são as grandes empresas.
São esses pequenos empreendedores,
são os pequenos, né? E médios empresários, esses são os que mais empregam. Então, a intervalo entre a jornada. Um pequeno empresário, tem lá 2, 3, 4, 5 empregados, que por algum motivo não fizeram, ele não conseguiu controlar, e o empregado hoje faz 50 minutos de intervalo para almoço. Intervalo entre a jornada, estou falando intervalo para almoço, que é intervalo de uma hora, intervalo para janta. Faz 50 minutos, ou ainda 55 minutos. Se esse empregado for à Justiça do Trabalho hoje e buscar e dizer que o empregador que ele não cumpria corretamente esse intervalo de uma hora, e ele provar que ele não fazia uma hora, que ele fazia 50 minutos ou 55 minutos, o empregador deverá para esse empregado uma hora extra.
Inteira.
Inteira, com reflexos.
Uhum.
Há muitos lugares, há grandes empresas, por exemplo, empresas que ficam relativamente retiradas, que têm refeitório próprio, que o empregado às vezes come 30 minutos e aí não tem o que fazer, não pode voltar para a sua estação de trabalho, né? Poderia, às vezes 30 minutos.
E gostaria de fazer menos,
gostaria de fazer,
né?
Não, e até agora não era possível. A partir de agora, isso é possível. E ainda houve uma outra alteração em relação a isso, e que nas hipóteses de redução do intervalo entre a jornada, agora com a nova legislação, o empregador pagará apenas os minutos faltantes para completar uma hora e ainda assim de forma indenizada.
Uhum.
Que é um outro tópico, mas vai entrar nessa, também será alterado, e acho que isso veio para trazer uma segurança jurídica maior para o empregador. Mas intervalo entre a jornada poderá ser negociado, poderá ser reduzido, com observância do sindicato, planos de cargos e salários, adesão ao programa do seguro-desemprego, mas aqui não para as hipóteses de demissão sem justa causa do empregado individual. Regulamento empresarial poderá ser objeto de negociação. A representação dos trabalhadores no local de trabalho, isso é uma coisa bem interessante. Questões relativas a teletrabalho, sobreaviso, trabalho intermitente, remuneração por produtividade, formas de registro de jornada de trabalho, isso aqui é muito interessante. Troca de dias de feriados, os empregados poderão negociar, isso poderá ser negociado em relação àquilo que a legislação prescreve. O grau de insalubridade, essa questão aqui do grau de insalubridade é uma questão um pouco discutível,
uhum,
né? Porque são questões relacionadas à saúde e medicina do trabalhador, mas também aqui uma discussão, olha, se o grau de insalubridade pode ser discutido, será que poderemos pensar em uma adicional de insalubridade de forma proporcional, naquelas hipóteses que o empregado não fica exposto aos agentes insalubres durante toda a jornada, né? A questão de PLR, pagamento de prêmios, prorrogação da jornada de trabalho em atividades insalubres. Então, são questões que o empregador estava absolutamente engessado, que muitas vezes o fazia pensar e repensar e pensar novamente na hipótese de ampliar o seu negócio, de empreender, de contratar por conta da rigidez da legislação, porque a sua atividade muitas vezes não se amoldava a nenhuma daquelas hipóteses, as únicas hipóteses que a legislação permitia, e ele não poderia negociar.
Uhum.
Ele não poderia negociar com o empregado. O sindicato era fechado em relação a isso, porque também não encontrava permissivos legais que pudessem permitir com que ele negociasse, né? Seja mediante um acordo coletivo ou entre sindicatos, ainda mediante convenções coletivas. Então, essas questões, sim, serão preponderantes para que haja um... Falar sobre o que vai acontecer no futuro é muito difícil, mas a perspectiva é que a possibilidade de que seja negociado questões que antes não poderiam sequer ser faladas, comentadas em uma conversinha de café, isso nos traz uma percepção de que, de fato, possa, sim, fomentar a contratação e aumentar a formalização desse trabalho, reduzir o trabalho informal e aumentar o número de trabalhadores com carteira assinada. Valendo destacar que hoje o Brasil tem 14 milhões de desempregados.
Uhum. Doutor José Roberto, infelizmente nosso tempo acabou, essa meia horinha passa muito rápido, principalmente para a gente discutir um assunto tão complexo, né, que é toda essa questão da reforma trabalhista, a questão do contrato de trabalho, tão importante para todos os trabalhadores, né, doutor?
Sim.
Mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Jéssica, obrigado pela oportunidade. Eu sigo à disposição para esclarecer algumas dúvidas que tenham sido geradas aí. E sigo à disposição. Parabéns pelo programa.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.